Mata bicho.
Bom dia, sejam então bem-vindos ao Mata Bicho, o programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias do dia. Hoje contamos com o comentário à atualidade de Helena Mendes, líder de bancada do CDS na Assembleia Municipal de Coimbra. Helena Mendes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigada eu pelo convite também. É um gosto sempre estar na RUC.
Antes de iniciarmos o comentário à atualidade, vamos fazer a revista de imprensa regional. Na primeira página do Diário As Beiras, 8,7% subida do desemprego na região centro é a mais alta do país, conta-nos As Beiras na sua primeira página. Número de desempregados aumentou cerca de 2,5% no final de julho, face ao período homólogo, para 284 mil 330, destacando-se a região centro com um agravamento de 8,7%, revelou ontem o IFP. Na Lousã, a Câmara investe mais de 500 mil euros em atividades de apoio à família. E ainda destaque também no Diário As Beiras para as paragens dos autocarros de longo curso que apresentam-se sem condições em Coimbra. As várias estações e paragens existentes na cidade estão privadas de condições dignas para os seus utentes, diz-nos o Diário As Beiras. Já no Diário de Coimbra, na sua primeira página, temos aeródromo encerrado após aterragem forçada de helicóptero. Alerta foi dado às 8 horas e 32 minutos da manhã e até às 10h45 não foram permitidas, por razões de segurança, aterragens ou descolagens de aeronaves no aeródromo municipal de Coimbra. O incidente está a ser investigado. Também destaque para os cadernos de exercícios que apenas para alunos com subsídio escolar, vão ser apenas estes os alunos apoiados pela Câmara Municipal de Coimbra. E ainda em nota de rodapé, o IPC, o Instituto Politécnico de Coimbra, atribui bolsas a candidatos das escolas da Lousã e Cantanhede. Helena Mendes, se calhar começávamos aqui pela capa do Diário As Beiras e por esta notícia que nos dá conta de uma subida do desemprego que é mais expressivo na região centro do país. Durante muitos anos tem-se falado que o tecido empresarial em Coimbra é fraco ou menos expressivo do que acontece, do que aquele que vemos noutras regiões. Temos visto este executivo tem dado notas de procurar ter uma relação mais próxima com as empresas, estar mais voltado para esse lado. No entanto, o que é que este executivo e os outros executivos de Coimbra podem fazer mais para atrair ainda mais investimento para a cidade e evitar estes números e até tornar o emprego, os números do emprego mais resilientes na região centro?
Bom, durante muitos anos, em Coimbra, Coimbra contentou-se em ser uma cidade de funcionários públicos e estudantes. Esqueceu-se absolutamente de que as empresas são essenciais a vários níveis, mas também para a criação de emprego e até mesmo para o pagamento de impostos e taxas que são essenciais para que todo o resto se faça. Ao longo dos últimos 2-3 mandatos, as nossas intervenções na Assembleia, para aí 90% delas tocam este tema. Porque é para nós fundamental que se deixe de ter esta animosidade, este medo do privado. Sem os privados não há emprego que resista. Não há. Evidentemente que nós precisamos de emprego público e ele também tem vindo aqui além a subir pontualmente, mas não é possível querermos uma redução de impostos, querermos um país um pouco mais, menos sufocado, as famílias menos sufocadas e continuarmos a subir a quantidade de trabalhadores da função pública desta forma. Então, as empresas, que são quem dinamiza de facto o tecido económico, são fundamentais. Grandes, pequenas, médias, clusters de novas tecnologias ou mais convencionais, indústria, comércio, todas as áreas, mas que venham para Coimbra e que Coimbra tenha as portas abertas. Evidentemente que durante o governo socialista, até porque, por razões ideológicas, não por maldade, mesmo por razões ideológicas, as empresas não eram, a atração de empresas não era um assunto que interessasse muito à autarquia socialista. Nesta fase, ouve-se realmente o Executivo dizer muitas vezes que está a fazer bastantes esforços, que houve algumas alterações mesmo em termos de gabinetes específicos com alguma formação, mas mesmo assim eu penso que há muito ainda por fazer. Porque tratar com empresas e tratar sobretudo com grandes empresas, até com médias, tem que ser feito por quem sabe e por quem já trabalhou também no setor privado. Portanto, ter uma estrutura pública a interagir com empresas e na captação de empresas e olhando e não vendo ninguém que tenha realmente conhecimento do que é o privado e dos tempos do privado, que não podem estar uma eternidade à espera de uma decisão, que é preciso agilizar não sei quantas coisas. Esta noção de tempo do privado e do público é muito importante. Eu penso que ainda há um espaço a dar, porque é necessário ainda perceber que se calhar nos gabinetes ou para os gabinetes eles têm que ter o apoio de alguém que conheça efetivamente o funcionamento do privado e dos investidores privados.
E acredita, até agora, o trabalho que tem sido feito pelo Executivo atual, tem notado algumas diferenças em relação ao Executivo anterior?
Claramente, claramente. É preocupação, a vontade mesmo expressa e também o trabalho que tem sido feito de contacto com as diferentes entidades, de procurar espaços e terrenos com capacidade de alojar empresas de alguma dimensão, a tentativa de ir a todos os sítios, dizer que Coimbra está disponível, a forma como também as empresas são, para já, acolhidas na autarquia, isso é toda uma mudança já muitíssimo importante. Só que isto não se faz de um dia para o outro e vamos ter que levar ainda mais algum tempo. Esse aumento do desemprego é assustador. Ele não se consegue por mais nenhuma outra via, senão mesmo pela captação de empresas. E todas. Não vamos aqui achar que Coimbra vai ser o Silicon Valley da região centro ou do país. Não seja bom irmos por aí, termos uma abertura maior, termos uma capacidade para atrair indústria também, tecnologias, etc., mas todas, porque são necessárias todas as que venham.
Deixou transparecer logo no início da sua intervenção que por vezes há quase o investimento privado é mal visto, muitas vezes em Portugal, há quem diga que muitos diabolizam o investimento privado. De onde é que vem, na sua opinião, de onde é que vem esse sentimento que as pessoas têm para com a iniciativa privada? Porque noutros países isso não se verifica, mas aqui, de facto, muitas vezes diz que os portugueses, não só aqui na região centro, mas que não veem a iniciativa privada com muitos bons olhos.
Nós somos um país socialista. Este é o produto ideológico do ser socialista. Portanto, não há volta a dar. É por isso que nós temos que, se calhar, olhar noutras direções. E os jovens, dentro do espectro democrático, porque existe no nosso país, existe um largo espectro, democrático, têm que olhar para este problema. Ou escolhem o socialismo, ou escolhem, se calhar, uma vida mais livre, mais tranquila e com mais hipóteses profissionais que impliquem que não tenham que fugir do país. Sem empresas privadas, sem os privados, não há capacidade de sustentar os serviços públicos. Onde é que, qual é a dificuldade de se perceber isto? É evidente que há uma tendência do público a controlar o privado, ou seja, limitando-lhe todas as os desejos de progressão, asfixiando-os com impostos, taxas e taxinhas. Hoje estamos numa situação, não só as pessoas em si, as famílias, mas também as empresas estão numa situação aflitiva em termos de impostos e taxas para tudo. É impressionante. Portanto, é necessário olhar para isto de uma forma descomplexada. Em Coimbra, e já ouviu certamente, diz, ah, tudo bem, vai-se fazer. Oh, mas cuidado porque é privado. E então? E então? Os privados são muitíssimo mais escrutinados do que os serviços públicos. Por uma razão essencial que eu já disse aqui mais do que uma vez, já o disse em vários sítios, e é a base disto tudo. Os privados investem o seu dinheiro. Não os público. O público, quando investe, investe o nosso dinheiro coletivo. O privado, se é responsável quando faz quando comete um erro de investimento, é responsável, sai-lhe do bolso e tem o seu património comprometido. Os serviços públicos podem cometer os erros que quiserem porque ninguém é responsabilizado, ou raramente. Portanto, este é um olhar que tem que vir mudando, tem que ir mudar, está a começar. Eu penso que os jovens hoje já olham para isto de outra maneira, já não têm aquela ideia de que todos têm que ser funcionários públicos. Até porque na função pública hoje ganha-se muito menos do que no privado. E, portanto, esta visão está a mudar. Eu espero que Coimbra mude rapidamente. Mas isto é o produto de um país socialista, cada vez mais socialista, que temos.
Temos também aqui no Diário de Coimbra, na primeira página, uma notícia que nos conta que os cadernos de exercícios para alunos com subsídio escolar, os cadernos de exercícios vão ser apenas oferecidos pela Câmara Municipal de Coimbra, apoiados pela Câmara Municipal de Coimbra, apenas para alunos com subsídio escolar. Num momento que ainda estamos numa alta inflacionista, em que todos sofrem com ela de uma forma transversal, será esta a melhor altura para uma medida desta natureza?
Eu compreendo que na situação atual, em que realmente as famílias estão com muitos problemas devido aos pagamentos dos créditos de habitação, da subida do custo de vida, que esta medida não seja popular. Eu sou professora também e, portanto, tenho ideia de que, se calhar, no futuro, esta medida terá que passar por aqui, porque os cadernos de exercícios são uma despesa anual para a autarquia, que é muitíssimo para a autarquia agora, e porque o Estado oferece os manuais. Ora bem, as editoras produzem um pacote, e o pacote tem o manual, tem os cadernos de atividades, tem cadernos com outro tipo de materiais, e, portanto, esses materiais só são comprados uma vez, e penso que o Estado, os contratos que faz são meramente e apenas para os manuais. Os cadernos de exercícios são muito importantes, mas, enfim, quer dizer, eu preferia que ela não tivesse acontecido nesta altura, mas até compreendo. Há uma percentagem significativa de alunos que compram, cujas famílias compram elas próprias os manuais. Mais significativa do que se calhar se pensa. Portanto, manter este apoio para os alunos dos 13 escalões parece-me fundamental. Fundamental. E, enfim, o modo de os adquirir também me parece vantajoso, porque normalmente estava-se até quase ao final do primeiro período, ou muito para além do meio do primeiro período, a aguardar os cadernos de exercícios. Portanto, esta ideia das famílias os poderem comprar e depois apresentar a fatura, parece-me bem. Espero que a Câmara pague até piores depois dessa fatura.
Vamos então passar para uma outra notícia agora do Diário As Beiras, que também referi no início do programa, em que nos conta que as paragens de autocarros de longo curso não têm condições em Coimbra. Tem-se falado nos últimos tempos do local onde os autocarros da Flixbus vão parando, que não têm condições. No entanto, existe uma rodoviária em Coimbra que não está a ser usada por esta companhia. Falta, ou seja, muitas vezes dá a ideia que falta uma visão mais integrada na cidade, que há sempre clivagens entre a Universidade de Coimbra, a Politécnico, a cidade dos estudantes, a cidade de quem habita aqui permanentemente. A Câmara Municipal pode funcionar e trabalhar nestes casos como um mediador a prol do bem comum da cidade? Como é que a Câmara Municipal poderia intervir dessa forma?
Pode e deve. É, aliás, o seu papel, um papel fundamental, por as entidades todas que, naturalmente, entre as quais, naturalmente, e ainda bem que existe alguma tensão, porque é dessa dialética também que resulta o maior progresso, mas tem que ser moderada exatamente pela autarquia e tem que ser liderado todo esse processo. Relativamente à mobilidade, como todos sabem, há uma, neste momento em curso, um processo de revisão total e absoluto de tudo quanto é mobilidade em Coimbra e até na região com a coordenação da CIMA. Portanto, eu penso que no quadro desta reestruturação essas paragens, esse tipo de operadores também terá o seu enquadramento e espero que deva ter. No caso da rodoviária, ela está num sítio incrível em que cujos acessos são bastante difíceis para não só para as pessoas, mas também para os próprios autocarros. E pronto, e no futuro também ela terá mudará de sítio e terá outras condições que espero que se prossiga e seja num futuro breve, que não haja em Coimbra mais movimentos para parar as coisas.
Muito bem, vamos então fazer uma pausa na nossa revista de imprensa. Antes de passarmos para a revista de imprensa nacional, vamos ouvir a rubrica Europa, da autoria de Isabel Simões. Continuo sintonizado.
Já são poucos os países do continente europeu que estão fora da União Europeia. Os problemas, as soluções e os desafios se colocam à Europa nos próximos anos. A forma como o continente se relaciona com os vizinhos próximos e com os vizinhos longínquos. A Europa, nós e os outros, quinzenalmente na antena da RUC.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Europa. Portugal é o país da Europa em que as alterações climáticas têm maior impacto. Palavras do presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, proferidas a semana passada em Macau. Carlos Pimenta Machado afirmou que, mesmo entre os países do sul da Europa mais vulneráveis, Portugal é onde a mudança climática mais impacta na água, no aumento da temperatura. Numa conferência num fórum ambiental em Macau, em que abordou a gestão da água no contexto das alterações climáticas, o vice-presidente da APA reafirmou a intenção de Portugal antecipar o compromisso de neutralidade carbónica de 2050 para 2045. O responsável descreveu o sucesso das políticas ambientais ao nível do saneamento e tratamento de águas residuais como o milagre português. Já a erosão costeira foi apontada como um desafio. Portugal tem procurado avançar na reabilitação fluvial e é dos países europeus com melhor desempenho ao nível da energia renovável, lembrou o dirigente da Agência Portuguesa do Ambiente. Carlos Pimenta Machado recordou também que o país foi o quarto na Europa a eliminar a produção de energia a partir do carvão em 2019 e o sétimo no ranking entre os 27 da União Europeia no que diz respeito à utilização de fontes de energia renovável. O Conselho Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças classificou a semana passada linhagens recombinantes da variante Omicron do coronavírus SARS-CoV-2 como variantes de interesse e alertou para o aumento da propagação e da transmissão da Covid-19 na Europa. Sem especificar, o Centro Europeu faz referência a um aumento da transmissão da Covid-19 na União Europeia e no estrangeiro. Após vários meses de taxas de infecção muito baixas, sem que de momento haja sinais de aumento de hospitalizações ou de pressões sobre os sistemas de saúde. À semelhança do verificado com outras variantes do SARS-CoV-2, os indivíduos mais velhos e aqueles com doenças subjacentes podem desenvolver sintomas graves se forem infectados. Por essa razão, a Agência Europeia exorta os Estados-membros da União Europeia a alargarem a utilização das vacinas contra a Covid-19 e a comunicar dados sobre vigilância da população nos cuidados primários e secundários, de forma a monitorizar atempadamente as tendências de transmissão. Fica por aqui a rubrica Europa. Voltamos daqui a 15 dias.
Acabámos de ouvir a rubrica Europa na voz de Isabel Simões. Continuamos com o comentário à atualidade aqui em estúdio com Helena Mendes, mas antes de continuar com as questões, vamos aos destaques da imprensa nacional. Começamos com a primeira página do Diário de Notícias. Em destaque, temos imóveis desafetados das Forças Armadas ainda não deram casa a ninguém. Prometido há 2 anos, ainda nenhum dos 1.379 novos fogos para a habitação acessível em 8 edifícios militares sem uso em Lisboa, Porto e Oeiras está disponível. Militares só receberam 15 dos 110 milhões de euros previstos até 2026, que o Governo anunciou pela cedência do direito de superfície por 75 anos, e não sabem dizer onde é que esses milhões foram gastos. Uma nota para uma notícia relacionada com a educação: protestos dos professores vão marcar início do ano letivo. E ainda um tema muito falado por estes dias: Marcelo veta programa Mais Habitação. PS bate o pé e mantém o texto tal como está. Mas não há drama, a vida continua, diz-nos Marcelo. Também uma referência para as rendas dos quartos que estão a custar mais 100 euros do que custavam em 2019. Na primeira página do JN, combate à legionela falha com atraso na aplicação da lei. Plataforma de registro que estava prevista para 2019 só deve entrar em funcionamento em 2025. Todos os anos ocorrem 200 a 250 novos casos e nem sempre se identifica a origem. Marcelo prevê falhanço do pacote da habitação, outra vez em destaque, desta vez no JN. Governo recusa alterar diploma que o presidente vetou por não ser credível. E ainda notícia sobre as universidades, em que no Minho, na Universidade do Minho, vai ter um computador que é frota de Ferraris, diz-nos o JN. No Público, Marcelo reforça a pressão com veto à grande aposta do Governo para 2023, outra vez o Mais Habitação. E no Público, o Público dá-nos um guia para entender os argumentos do Presidente. Conta-nos que os proprietários aplaudem, alojamento local fala de esperança renovada com este veto. No entanto, o PS não vai fazer mudanças no diploma. E no centro da primeira página do Público, em grande destaque, com imagem de destaque também, temperatura 7 distritos sobre aviso vermelho, incluindo Coimbra, como já falámos hoje na síntese. O que acontece ao corpo humano em situações de calor intenso, interroga o Público. No jornal E, amigos ou inimigos do ambiente? Os veículos, referindo-se aos veículos elétricos, é a questão que o I nos deixa. Para um, os carros elétricos são o futuro, apesar de ser preciso ultrapassar o problema das baterias de lítio, dos materiais envolvidos na construção e dos incêndios, conta-nos o I. No negócio, função pública, no jornal de negócios, função pública é nas juntas de freguesia que o emprego público mais está a subir. E ainda as infraestruturas de Portugal, assim é que têm em marcha 17 obras com financiamento do PRR. No jornal económico, o imobiliário fala em oportunidade perdida e teme que PS invista contra tudo e contra todos. Ainda uma notícia sobre a MyCareForce, uma empresa que prevê nova ronda de investimento em 2 anos. Os hospitais têm turnos por preencher e os enfermeiros têm furos no calendário e vontade de ganhar dinheiro. Diz-nos João Hugo Silva e Pedro Cruz Moraes, que são fundadores da MyCare, uma startup que organiza os turnos dos enfermeiros. Vamos então iniciar o comentário às notícias da imprensa regional, com a ajuda da nossa convidada em estúdio, Helena Mendes. No Diário de Notícias, temos grande parte da primeira página é dedicada à habitação. Por um lado, este diário conta-nos que os imóveis das Forças Armadas ainda não deram casa a ninguém. Portanto, o tal plano do governo de utilizar alguns edifícios do Estado para criar habitação mais acessível, mas que teima a não dar efeitos práticos. E, por outro lado, o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou então o programa Mais Habitação, dizendo que não acredita que estas medidas vão ter resultados práticos a breve trecho ou até a médio prazo. Concorda com o Presidente Marcelo?
Concordo com o Presidente Marcelo. E, de resto, os dois títulos desse jornal, no fundo, justificam. Em conjunto vão justificar porque é que é necessário não aprovar ou aprovando-se, porque como vai à Assembleia e o PS tem maioria e vai naturalmente aprovar a lei como está, mas revertê-la no mais curto espaço de tempo, logo que o PS possa sair do governo, que espero sinceramente que seja em breve. O Partido Socialista não faz nunca ou raramente faz aquilo que anuncia. É belíssimo a anunciar e péssimo a fazer. E, de resto, veja-se o que se passa com os imóveis que são do Estado, que continuam, praticamente todos, sem ser postos ao serviço das pessoas que deles precisam, não é? Portanto, como é que nós vamos acreditar que alguns aspectos desta lei que implicam uma intervenção pesada e muito articulada da administração pública possa funcionar. Evidentemente que se eles não arrendam os seus, talvez estejam à espera de arrendar os dos privados, com arrendamento coercivo, porque esses sim estão prontos a habitar, muitos deles. E não estão, em muitos casos, habitados porque os impostos são altíssimos, as rendas têm limites, não podem ser aumentadas de acordo com a inflação e, às tantas, não vale a pena ter um imóvel arrendado. Ou seja, aquilo que no final do ano sobra para o senhorio já não justifica investir no imobiliário. E, portanto, vamos ter este problema. Eu não sei o que é que se vai passar a seguir. Penso que é muito estranho um país em que há uma maioria absoluta, mas que não é expressiva, ao ponto de ser 80% ou 70%, e que aprova uma lei, faz fincapé, quando toda a oposição, da esquerda à direita, está absolutamente contra. Há aqui qualquer coisa que nós devemos olhar. É mais socialismo. O socialismo é isto, é impor. Há muito pouco de liberdade no socialismo. Há muito pouco de aceitar aquilo que a sociedade diz e pede e quer. Portanto, este é mais um grande exemplo que realmente vem aumentar ainda a tensão entre o Governo e o Presidente da República. E eu percebo muito bem o Presidente da República, ele é Presidente de todos os portugueses e não apenas do Governo. Portanto, este veto político, estávamos todos à espera, que enfim, já tinha sido mais ou menos anunciado pelo Sr. Presidente, mas a verdade é que ele não vai ter grande efeito prático, como a lei não vai ter nenhum efeito prático. É ver, não é? O anúncio é fantástico, depois, na prática, as coisas não acontecem.
De facto, muitas vezes vemos que quando há partidos que têm maioria absoluta deixam de negociar com os outros partidos ou de discutir tanto as ideias. Temos uma notícia também no Diário de Notícias que nos fala que arrendar quarto custa mais 100 euros do que em 2019. Tem-se falado durante anos que o turismo é a galinha dos ovos de ouro de Portugal. Criou-se leis como a dos vistos gold, ainda antes do governo do PS, que acabaram, tanto o turismo como essa lei, é inevitável que tiveram que inflacionar os preços da habitação para os residentes nacionais. Nestas grandes áreas, né, porque não se vê acordos nestas grandes áreas transversais que de facto fazem a diferença na vida das pessoas, e depois, passado 10, 15 anos, vêm-se sim os efeitos. Como nos conta esta notícia, que agora é praticamente incomportável para muitos estudantes portugueses alugar um quarto em Portugal. Como é que esse diálogo poderia ser feito de uma forma mais profícua? Porque hoje é o PS que não dialoga, amanhã será a direita. Quando é que isto acaba? Como é que isto pode acabar?
Convenhamos que o diálogo deve existir mesmo com visões políticas diferentes. Nestas grandes questões, saúde, educação, habitação, as questões fundamentais e transversais e que demoram várias legislaturas a resolver, deviam de facto ser conversadas. A verdade é que a política hoje é muito feita de espetáculo. E é feita do imediato e da comunicação social, de soundbites, de anúncios, de frases bonitas, daquelas frases orelhudas que depois não têm nenhuma expressão na realidade. Enquanto nós não olharmos enquanto não olharmos todos para a política como algo, como o meio através do qual se pode fazer mais e melhor para o bem de todos, sem exceção, eu acho que é preciso uma revolução política, honestamente. E as pessoas serem capazes de esquecer os feudos partidários. Ou esquecer não, esquecendo, porque há uma base ideológica que está lá, não é? Em cada partido. Mas sobre que o país se sobreponha a essa necessidade de afirmar o seu espaço ideológico. Com o Partido Socialista, nós já vimos reparando, depois da maioria, já reparávamos antes, mesmo a questão dos professores e outras áreas, a arrogância e a prepotência e a necessidade do PS mostrar que é o dono disto tudo. E é de facto o dono disto tudo. Ele está em todas as instituições, em todos os serviços e controla tudo, absolutamente tudo neste país. Isto é medonho, é assustador. Portanto, agora é muito mais evidente a arrogância, a forma como acham. Claro, ganharam as eleições, têm direito a governar com o seu programa, porém, isso não exclui que tenham que ouvir o resto da sociedade, que não é o resto das pessoas, das vozes que não são socialistas, e que são muitas ainda, não é? Apesar de tudo. E, portanto, são mais do que as pessoas do PS todas somadas. E, portanto, é preciso que haja aqui alguma humildade também. E se não houver humildade, que haja capacidade do Presidente da República para pôr cobre nisto. Porque isto está num caminho em que já não, de democracia tem muito pouco. E não sei se é por aqui que nós queremos caminhar, para os totalitarismos. Porque é muito bom, e todos normalmente olhamos só para um dos lados. Cuidado, o que se está a fazer, o que o PS está a fazer, é assustador do ponto de vista democrático. Não é que ele não tenha legitimidade eleitoral para fazer o que faz, mas não tem legitimidade moral nem para ignorar todos os outros portugueses. E democrática, não deve ser feito isto.
Passamos então agora para uma notícia que vemos hoje no jornal O Público, que nos fala sobre a temperatura, 7 distritos sobre aviso vermelho, e o Público interroga, deixa no ar a questão, o que acontece ao corpo humano em situações de calor intenso? O que eu lhe gostaria de perguntar era se nós todos sabemos que as alterações, em geral, todos concordam que as alterações climáticas são uma realidade, mas são uma realidade que já está no terreno, já está a afetar as populações, mas como é que as cidades portuguesas se estão a preparar para os impactos dessas alterações ao nível da saúde? Vemos notícias que muitas vezes outras cidades lá fora já estão a plantar mais árvores, a ter mais sombras, a ter mais espaços verdes, mais espaços onde as pessoas podem refrescar. As cidades portuguesas estão a fazer esse trabalho, ou Coimbra até tem feito esse trabalho?
Pelo menos ao nível do que se escreve e da preocupação demonstrada pelo Executivo, sim. Mesmo com o número de árvores plantadas que superam largamente aquelas que foram, mas muito largamente as que foram, tiveram que ser cortadas por causa do Metrobus, a aposta verde é realmente uma preocupação muito grande deste Executivo, nomeadamente do Presidente da Câmara. No entanto, estas questões climáticas são um problema. Sabemos que a temperatura global está a subir, mas também sabemos que ao longo da história da Terra as coisas foram mudando e evoluindo e nem sempre foi da mesma maneira. Claro que nós, humanos, temos aqui uma intervenção determinante, que temos que controlar um bocadinho ao nível das emissões, essas coisas, mas também não vamos substituir. Eu penso que é preciso parar para pensar, porque não se vai substituir tudo a correr porque é necessário reduzir emissões, mas depois criam-se outro tipo de problemas, como é o caso do que está a acontecer com os carros elétricos e com as baterias e com os problemas todos que estão a surgir com eles, incluindo de risco de vidas humanas.
No Negócios temos uma notícia que nos diz que as infraestruturas de Portugal têm em marcha 17 obras, todas com financiamento do PRR, portanto 17% dos projetos estão em execução, e o Negócios conta-nos que esta empresa pública é uma das maiores beneficiárias do PRR. Estas obras vão focar essencialmente ligações transfronteiriças e acessos a áreas empresariais, que chamados os missing links, coisas que de facto parecem ser necessárias. De qualquer modo, eu perguntava-lhe, Portugal, creio que está colocado, já vi rankings dos países com melhores estradas no mundo inteiro e Portugal está em quarto lugar, algo assim, depois de tanto investimento nas autoestradas. Agora temos mais dinheiros da União Europeia e continuamos a construir estradas. Este tipo de obras ainda faz sentido hoje em dia?
Não são apenas estradas que a infraestrutura de Portugal está a construir. Está a construir também ferrovias, são projetos de ferrovias e de outras naturezas. E agora estamos numa situação diferente, sim, em termos de autoestradas e de estradas de vias largas. Somos um país que está relativamente bem servido, porém, ficaram pequenas coisas. Pequenas ligações que são fundamentais. Por exemplo, olha, dou-lhe uma em Coimbra, a ligação do Iparque a uma via rápida, em que para se chegar ao Iparque, um caminhão para chegar ao Iparque, vê-se um bocadinho grego, não é? Portanto, há situações pontuais em que é preciso melhorar e essas sim podem ser aproveitadas porque é de toda a utilidade. Se calhar o que se passa aqui, sim, passar-se-á noutros contextos, noutros sítios. Falo, por exemplo, da Pampilhosa da Serra, que é a minha terra natal, e a necessidade de fazer a ligação da Pampilhosa ao IC8 com uma estrada mais fácil, com menos curvas e mais acessível, que ligue realmente aquela vila que está a morrer por falta de pessoas, a uma estrada mais estruturante. Portanto, há situações em que, de facto, ainda pequenas e já pontuais, não falo de autoestradas gigantes, essas não, mas situações pontuais em que é preciso intervir, sim.
Também uma notícia que teve estes últimos dias, que foi muito falada estes últimos dias, foi a questão dos funcionários, dos tribunais que vão entrar em funções a receber menos de 800€ líquidos por mês. Uma notícia do Público diz-nos que há caixas de supermercado, pessoas que trabalham como caixas de supermercado, a receber praticamente o mesmo que o Estado vai pagar aos novos 200 oficiais de justiça que entram ao serviço no mês que vem. Também temos outra notícia, que também tem vindo estes dias, tem-se falado muito, trabalhadores do serviço de utilização comum dos hospitais estão em greve a nível nacional, com uma adesão de cerca de 90%, em que os salários também são semelhantes, até creio que são inferiores, são pouco superiores ao salário mínimo. Portanto, são trabalhos do Estado, temos um governo socialista, ainda assim este é o exemplo que tem sido dado por este governo para o exemplo como salário que paga estes salários, o setor privado olha para isto, pensa que pode pagar também. Como é que se retém as pessoas assim em Portugal? O que é que pode ser feito para que o mercado de trabalho seja mais competitivo, ou seja, que haja mais disputa pelos trabalhadores e que de facto leve a que estes salários, caso sejam oferecidos, sejam recusados porque ninguém os quer aceitar?
Bom, mais uma vez tenho que lhe dizer, é um país socialista. Olhe à volta neste mundo e veja o que é que acontece aos trabalhadores em países fortemente socialistas. São tratados assim. Baixíssimos salários para uma classe de elite muito próxima da esfera política que vai enriquecendo de forma muitas vezes obscena. Isto passa-se em todos os países socialistas. É muito importante que estejamos atentos a isto. É realmente incrível como é que num tribunal um funcionário vai ganhar 800€. Como é que se vive hoje com alguma... Ainda por cima, esses trabalhadores vão estar muitas vezes deslocados das suas terras porque fizeram um concurso nacional. Há que olhar, de facto, para os salários. Olhar para os salários e, se calhar, reduzir alguns para poder subir outros. Há uma diferença demasiado grande em Portugal entre os mais bem pagos e os menos bem pagos. Demasiado grande. Nós temos salários das classes de elite ao nível do que aspecto que se pratica nos Estados Unidos, nos países mais avançados do mundo, na Europa toda, na Alemanha, etc. E depois temos as classes trabalhadoras mais com menos recursos, com salários que são menos de metade do que se passa, do que se paga nesses países. Portanto, se calhar temos que olhar para este regime socialista que temos.
Uma das notícias é a tal greve dos trabalhadores do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais. Já, ou seja, são trabalhadores que, no fundo, trabalham para uma empresa privada, mas que é contratada pelo Estado para fornecer serviços públicos, digamos assim. Este tipo de coisa já se fala há muitos anos, que de facto estes trabalhadores acabam por ser mal pagos, mas o Estado continua a celebrar este tipo de contratos com estas empresas sem salvaguardar um salário superior ou um salário mais digno, digamos assim. E continuamos nisto. Como é que isto pode mudar, esta realidade? Porque o Estado, como pessoa de bem, se calhar não devia fazer contratos deste género.
Pois, a Constituição em algumas situações é quase uma batata, não é? Porque para trabalho igual, salário igual, pergunta-se ao Estado e ele não pratica. E esse, como os médicos. Os médicos em sentido contrário, os que vêm através de empresas de trabalho temporário, ganham mais. Nesse caso ganham menos, como ganham menos as senhoras que fazem as cantinas nas escolas, como ganham menos os professores do privado, porque como ganham menos uma série de trabalhadores que exercem exatamente o mesmo tipo de serviço que outros colegas ao lado, que estão... E às vezes até estão no mesmo serviço. Ora, isto é humano que gera alguma revolta, muita revolta por parte de quem é mais mal pago. E, portanto, eu só posso estar absolutamente solidária com esses trabalhadores e esperar que neste tipo de contratos, que sim, pode acontecer que seja necessário contratos temporários com trabalhadores na função pública, mas que se garanta que eles ganham o mesmo que os seus colegas que lá estão.
Uma outra notícia tem a ver com a contagem do tempo de serviço que vai iniciar-se a setembro para 65 mil docentes. A medida vai abranger então mais de 5 mil professores afetados apenas pelo segundo congelamento, que decorreu entre 2011 e 2017, além dos 60 mil já afetados, disse-nos então João Costa, o Ministro da Educação. O Presidente promulgou esta medida, no entanto os professores continuam a criticá-la e prometeram novos protestos, incluindo greves no início do ano letivo, já agora em setembro. Este impasse continua sem o Governo conseguir dar-lhe resposta. Diz-nos que não há dinheiro para
Não quer.
Não quer.
Não quer. Os professores desde o tempo de Maria Lourdes Rodrigues são para o PS... uma classe que detestada, ou seja, as evidências são permanentes de que os professores são, porquê? Porque somos muitos e maioritariamente composto por mulheres. Portanto, são aqueles que se calam mais facilmente. Não vai acontecer, sabe porquê que não vai acontecer? Porque ao contrário do que diz a publicidade, mais uma vez, enganosa do PS, as pessoas que tiveram dois congelamentos, como é o meu caso, não vão receber coisíssima nenhuma, não está sequer previsto nesse diploma, eu ainda não o conheço na sua versão final, mas não há nenhum tipo de pagamento, de alguma compensação por esse tempo. Portanto, não é para todos e vai criar ainda mais desigualdades. Isto põe aqui um problema que normalmente não se pensa. Eu quero saber o que é que o Governo faz no dia em que um colega meu da Madeira ou dos Açores pedir que tenha, a quem tenha sido pago todo o congelamento, tenha sido recuperado todo o tempo congelado, concorra para o país e venha para aqui. Vai trabalhar ao nosso lado um colega que tem todo o tempo de serviço recuperado e outro não. Isto é profundamente inconstitucional. Eu não sei o que é que se está a pensar neste país. Mas com os socialistas é óbvio que os professores nunca terão nenhuma possibilidade. Todos nos lembramos daquele número imenso que foi feito quando todos os partidos já tinham acordado, e aí sim acordado, resolver este problema. E o primeiro-ministro, foi uma pena enorme que não tivessem deixado de ir embora. O país seria hoje um país muitíssimo mais democrático e muitíssimo mais, direi eu, até rico, capaz, dinâmico, com menos constrangimentos.
Muito bem, Helena Mendes. Chegámos assim ao fim do nosso programa. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco em
Obrigada
estúdio.
Obrigada eu.
Termina-se o Mata Bicho de hoje, numa edição de Luís Pereira. O Mata Bicho volta na próxima sexta-feira para mais um comentário à atualidade. Continuo desse lado, na nossa companhia, com o Barco da Almedina em 107.9 FM ou em ruc.pt. Continuação de um bom dia.